Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso analisa amanhã veto ao aumento das aposentadorias.
Frente parlamentar busca aplicação da política de resíduos sólidos.
Deputados apontam problemas na rede de saúde pública dos estados.
Cerca de 20 mil pacientes aguardam cirurgia na rede de saúde pública do Ceará. Ao ressaltar que as pessoas passam dias nos corredores dos hospitais, Vitor Valim, do PMDB, cobrou ações urgentes do governo estadual que possam aperfeiçoar o sistema de saúde.
Relatório do Sindicato dos Médicos do Pará apontou a falta de cilindros de oxigênio, de injeções e até de água nas unidades básicas de saúde e de urgência e emergência de Belém. Arnaldo Jordi, do PPS, pediu providências à Prefeitura da capital para resolver o problema.
A unidade de Porto Velho do Hospital do Câncer de Barretos, gerida pela Fundação Pio XII, já está funcionando. Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, lembrou que antes de começar o atendimento, 90% dos pacientes eram transferidos para São Paulo, mas atualmente 60% deles já são tratados em Porto Velho.
Previdência. A greve dos servidores do INSS durou mais de 2 meses. Rocha, do PSDB do Acre, criticou o governo pela demora em chegar a um acordo, lembrando que a paralisação provocou grandes prejuízos para quem precisa do serviço de previdência, em especial a população mais carente.
Educação.
A Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, localizada em Guararema, no interior de São Paulo, completou 10 anos. Ivan Valente, do PSOL, ressaltou que a instituição é um exemplo de educação popular que forma pessoas engajadas na luta pela transformação social por um Brasil mais solidário e socialista.
Está sendo desenvolvido em Lauro de Freitas, na Bahia, projeto pedagógico que alerta a comunidade estudantil para a superação de condutas discriminatórias e outras violações de direitos das crianças negras. Tia Heron, do PRB, parabenizou a iniciativa que, no seu entendimento, se faz necessária no âmbito da educação.
Segurança Pública.
Em relação ao combate às drogas no Brasil, Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, afirma que o sistema de segurança pública considera os jovens pobres e negros como traficantes e os jovens brancos e ricos como usuários. Para o deputado, o problema precisa ser enfrentado pelo parlamento.
Major Olímpio, do PDT de São Paulo, participou de audiência sobre o ciclo completo de polícia. Para enfrentar a violência, o deputado afirma que é preciso criar uma nova dinâmica para as forças de segurança pública, permitindo que a Polícia Civil faça atividades ostensivas e a Polícia Militar também conduza as investigações.
Projeto de lei apresentado por Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, altera o Código Penal para não caracterizar como crime atos de defesa do patrimônio. O deputado acredita que a iniciativa pode coibir a onda de violência que só tem aumentado no Brasil.
Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, defendeu mudanças no Estatuto do Desarmamento e a legitimidade da repressão policial a menores infratores em flagrante delito. Para o deputado, só com o resgate da autoridade policial será possível combater cenas como a dos arrastões nas praias do Rio de Janeiro.
A 10ª Região Militar comemorou 73 anos de atividades no Ceará. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, exaltou a missão do comando para garantir a paz, a defesa nacional, a ordem pública e os planejamentos estratégicos.
No mês de setembro é comemorado o Dia Internacional da Paz. Ao registrar a data, Luiz Couto, do PT da Paraíba, frisou que o sentimento deve ser buscado por todos os povos do mundo e exaltou todas as pessoas que trabalham para promover a cultura de paz.
Meio Ambiente.
Um grupo de mais de 200 deputados lançou na Câmara uma frente em defesa da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O objetivo do colegiado é encontrar soluções ao prazo dado aos municípios para o fim dos lixões e criar alternativas para tirar a lei do papel.
Mais de um ano após o fim do prazo para o fechamento dos lixões no país, este continua sendo o destino de 41% dos resíduos gerados pelos brasileiros. Esse não é o único problema na aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outros dispositivos da lei, como a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos pelos municípios e eficácia na adoção de mecanismos de logística reversa, também não são realidade em todo o Brasil. Numa tentativa de contribuir para a adoção ampla da lei, um grupo de mais de 200 deputados Estados lançou uma frente em defesa da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O coordenador da frente, deputado Vitor Mendes, do PV do Maranhão, destaca que o colegiado busca não apenas uma solução para o prazo dado aos municípios para o fim dos lixões, encerrado em agosto de 2014, mas também alternativas que possam tirar a lei do papel.
Mais prazo não vai resolver. Por outro lado, também não é justo que os prefeitos municipais comecem a ser ajuizadas ações contra eles de improbidade, como está sendo feito em vários casos pelo Ministério Público, em função do não cumprimento da lei. A ideia de prorrogar ela é até válida, mas com uma meta no final e prestigiando aqueles municípios que conseguiram avançar no cumprimento da lei. A política ela tem que ser agora revista também, ela tem que ser contextualizada para o nosso momento. E o governo federal realmente abrir linha de financiamento, linha de incentivo e em PPPs com as empresas privadas, e se deixar na mão dos municípios seu incentivo, vai ser muito difícil essa política ser implementada.
No ano passado, o Congresso chegou a prorrogar o prazo para que os municípios fechassem os lixões, mas a presidente Dilma Rousseff vetou o dispositivo por considerar que ele feria o interesse público. Numa nova tentativa, o Senado aprovou e encaminhou para a Câmara projeto que estabelece cronograma para a adoção de uma solução ambientalmente correta para os resíduos. Pela proposta, os prazos iriam de julho de 2018 a julho de 2021, conforme o tamanho da população. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp, 3.334 dos 5.570 municípios brasileiros ainda mantém lixões. A maioria deles são pequenos e médios, mas há também cidades grandes, como Brasília. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Economia.
Átila Lira, do PSB do Piauí, é contra a criação de impostos para equilibrar as contas públicas. Para o deputado, o governo deve priorizar o corte de gastos e não aumentar a carga tributária do contribuinte, que, segundo ele, já está em quase 40% do PIB.
JHC, do SD de Alagoas, se manifestou contra a volta da CPMF e de todas as medidas que representem aumento de impostos para o contribuinte. O parlamentar reiterou que o povo brasileiro não pode pagar a conta pela incompetência e pela irresponsabilidade do governo federal.
O Banco Central deve perder 45% dos funcionários até o fim de 2016. Giovanni Edissá, do PSDB catarinense, cobrou do Ministério do Planejamento a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, argumentando que a falta de servidores pode prejudicar atividades fundamentais da autoridade monetária.
A Câmara aprovou proposta que flexibiliza os contratos de trabalho nos salões de beleza. José Stedley, do PSB gaúcho, parabenizou o empenho dos profissionais que se mobilizaram pela aprovação do projeto e ressaltou a importância do setor no dia a dia da população.
Agricultura.
A frente fria que atingiu o Rio Grande do Sul afetou plantações precoces de frutas como pêssego, maçãs e uvas. O prejuízo, segundo Ronaldo Nogueira, do PTB, chegou a 50% no caso dos pêssegos e das maçãs e a 70% no caso das uvas. O parlamentar pediu providências para socorrer os produtores.
A greve dos fiscais federais agropecuários foi suspensa, mas a categoria informou que continua mobilizada, aguardando proposta do Ministério da Agricultura quanto às reivindicações. Valdir Colato, do PMDB catarinense, ressaltou a importância dos profissionais, especialmente para a exportação de carnes e grãos.
A Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar, Agricultura Familiar e Reforma Agrária realizou audiência pública em São Paulo, com mais de 160 agricultores. Segundo Nilton Tato, do PT, os participantes estão preocupados com a situação do programa de aquisição de alimentos, diante dos ajustes fiscais que vêm sendo feitos.
Comentar e debater os seus temas favoritos são algumas das vantagens do aplicativo Câmara Notícias. Disponível para tablets e smartphones com sistemas iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. Acesse a loja de aplicativos do respectivo sistema e procure pelo programa. Pelo Câmara Notícias, você acompanha todas as reportagens e programas da TV, rádio e em tempo real a agência Câmara. É grátis.
Transportes.
O governo federal anunciou a liberação de recursos para a continuidade da obra de infraestrutura rodoviária no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Décio Lima, do PT, comemorou a notícia, que, segundo ele, vai permitir a retomada das obras de duplicação da BR-470 na região de Blumenau.
José Ayrton Cirilo, do PT, destacou que o Ceará apresenta todas as condições técnicas para ser o centro de distribuição de voos da TAM no Nordeste. O projeto vai gerar 35 mil empregos, além de uma renda de cerca de 500 milhões de dólares anuais.
Depois de fechar postos de vigilância em Porto Seguro e Itamaraju, a Polícia Rodoviária Federal deve fechar também postos em Teixeira de Freitas e Eunápolis. Davidson Magalhães, do PCdoB, pediu que a decisão seja revista, lembrando que a fiscalização é essencial para evitar roubo de cargas e de ônibus de turistas no sul da Bahia.
A concessionária responsável pela duplicação da BR-163 em Mato Grosso do Sul está cobrando o pedágio de R$ 7,00. Mandetta, do DEM, alertou a ANTT sobre o valor, que inicialmente seria de R$ 4,50. Segundo o deputado, a alta taxa onera a safra, o transporte e inviabiliza a produção.
A falta de placas de sinalização tem dificultado o acesso de visitantes aos pontos turísticos do Espírito Santo. Evair de Mello, do PV, participou de reunião em que o DENIT autorizou a recolocação das placas. O órgão, segundo o parlamentar, havia determinado a retirada da sinalização.
Desenvolvimento regional.
José Fogaça, do PMDB, parabenizou a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pela aprovação de 8 projetos que, na sua avaliação, vão restaurar a saúde financeira do Estado gaúcho.
Covatti Filho, do PP, criticou os movimentos sindicais que tentam enfraquecer os esforços do governo do Rio Grande do Sul para reerguer o Estado. O parlamentar entende que os manifestantes devem cobrar da administração do PT, que, segundo ele, deixou o Rio Grande do Sul falido depois de 4 anos de mandato.
A abertura de novas secretarias na prefeitura de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, deixou Fabrício Oliveira, do PSB, indignado. De acordo com o parlamentar, o atual momento do país é de crise e não permite a ampliação dos gastos da máquina pública.
Fabrício Oliveira também apontou superfaturamento em algumas obras municipais. Segundo o deputado, a prefeitura deve reformular sua gestão e realizar uma administração de forma mais responsável e honesta.
3 grandes açudes do Rio Grande do Norte, Gargalheiras, Itães e a barragem de Pau dos Ferros estão completamente secos. Antônio Jacome, do PMN, mostrou-se preocupado com a situação da população, que, segundo ele, está desassistida.
Nos últimos 2 meses, a população e as indústrias do Acre sofreram com cerca de 5 apagões de energia. Léo de Brito, do PT, pediu providências imediatas da Eletrobras. O parlamentar informou que a empresa já se pronunciou a respeito, mas não resolveu o problema.
O governo da Bahia assinou ordem de serviço que autoriza o início das obras preventivas de contenção de encostas nas comunidades de Baixa de Quintas e Cidade Nova. O projeto, segundo Daniel Almeida, do PCdoB, vai beneficiar cerca de 100 famílias.
Ituiutaba, em Minas Gerais, completou 114 anos de emancipação. Ao registrar a data, Wellington Prado, do PT, ressaltou que vai continuar trabalhando para destinar recursos para a conclusão das obras do Estádio Municipal Júlia do Prado, do Hospital São José e a continuidade das obras do Aeroporto Tito Teixeira.
Relações Exteriores.
Os fluxos migratórios, por razões étnicas, religiosas e políticas, representam um desafio mundial, na avaliação de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Para o deputado, é preciso achar um ponto de equilíbrio no mundo globalizado para que o humanismo não seja perdido como guia de convivência internacional.
Homenagem.
A Câmara de Vereadores de Pedras Grandes concedeu a Edinho Bens, do PMDB catarinense, o título de cidadão honorário. Ele agradeceu a homenagem da cidade, conhecida pela realização da Festa do Vinho Goethe, que, segundo o deputado, atrai turistas, valoriza os produtores de vinho e movimenta a economia local.
O Ministério das Comunicações aprovou o selo comemorativo dos 400 anos de Belém do Pará, que serão comemorados em janeiro de 2016. Ao destacar a homenagem, Zé Geraldo, do PT, lembrou que a capital impressiona os turistas pela beleza de suas paisagens, igrejas, monumentos, parques e museus.
Diego Garcia, do PHS do Paraná, lamentou o falecimento do professor Humberto Leal Vieira, fundador e ex-presidente da Associação Nacional Pró Vida e Pró Família. De acordo com o parlamentar, o docente prestou relevantes serviços na defesa do nascituro e na luta contra o aborto.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, manifestou pesar pela morte de Vicêncio Paludo, aos 94 anos. o deputado se solidarizou com a família do empresário, fundador da Vipal Borrachas, uma das principais fabricantes de produtos para a reforma de pneus.
Celso Jacobi, do PMDB do Rio de Janeiro, lamentou a morte do contador Pedro Paulo Moreira Caldas, no município de Três Rios. Ao destacar a trajetória profissional de Caldas, o parlamentar comentou que, em muitas oportunidades, o contador ajudou diversas instituições, sem receber remuneração pelo seu trabalho.
Votação.
Deputados e senadores voltam a se reunir amanhã para analisar os vetos ao aumento dos servidores do Judiciário e ao reajuste das aposentadorias.
Parlamentares da base aliada ao governo e da oposição divergem sobre o impacto da derrubada dos vetos nas contas públicas.
Depois da queda de braço entre Câmara e Senado, que cancelou a votação de vetos polêmicos, a expectativa da semana está na nova sessão do Congresso, marcada para amanhã de terça-feira. Estão em pauta os vetos ao aumento salarial dos servidores do Judiciário e ao reajuste das aposentadorias do INSS, duas propostas cujo impacto nas contas públicas preocupa o governo. Partidos de oposição e servidores do Judiciário pressionam pela autorização ao reajuste, mas o líder do governo, José Guimarães, defende que manter os vetos é fundamental para sinalizar ao mercado compromisso com as contas públicas.
Temos trabalhado muito, mostrado para o país, para os deputados e deputadas e para os senadores, que não é possível, numa decisão de meia hora, nós criarmos uma despesa da ordem de 64 bilhões de reais. Quem é que vai pagar a conta disso? É o contribuinte? É o cidadão? É os beneficiários dos programas sociais?
Favorável à derrubada dos vetos ao reajuste do Judiciário, o líder do PPS, Rubens Bueno, minimizou o impacto do reajuste nas contas públicas.
E o que está se propondo é um aumento de 6 em 6 meses e que vai chegar lá em 2018. Não é da noite para o dia.
O líder do PMDB, deputado Leonardo Pisciani, disse que o partido vai apoiar o governo e votar pela manutenção dos vetos.
Há votos para manter o veto, isso será muito importante para a economia do país.
Ficaram fora da pauta desta terça os vetos ao voto impresso e ao financiamento empresarial de campanhas eleitorais, que motivaram a disputa entre líderes da Câmara e senadores na semana passada. Deputados pressionaram pela inclusão dos vetos na pauta, na tentativa de derrubá-los antes de 2 de outubro, prazo final para mudanças aplicáveis à eleição municipal. Mas não houve acordo e nem a sessão. A estratégia agora é tentar aprovar o financiamento empresarial de campanhas na forma de uma proposta de emenda à Constituição, aprovada na Câmara no primeiro semestre e que está em análise pelo Senado. O vice-líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, avalia que é mais prudente votar a emenda constitucional antes de analisar os vetos.
Não é que se goste de financiamento privado de campanhas. O problema é que, da forma como está colocado, praticamente se inviabilizaria as próximas campanhas municipais.
Na pauta da Câmara dos Deputados, poderá entrar a medida provisória 680, que cria o programa de proteção ao emprego, para que empresas em dificuldades financeiras não demitam funcionários. A empresa que aderir fica autorizada a reduzir a remuneração e a jornada dos empregados, desde que não demita. Parte das perdas salariais será compensada pelo governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Eleições.
Jutaí Júnior, do PSDB baiano, defendeu o movimento pró-impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. O parlamentar argumentou que a presidente perdeu a legitimidade, o respeito e a credibilidade da população.
As críticas do PSDB contra o governo federal foram rebatidas por Valmir Assunção, do PT baiano. De acordo com o deputado, enquanto comandava o país, o PSDB mentiu para a população e agiu de forma irresponsável com a economia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza no dia 8 de outubro o seminário Diálogo Público, os desafios para a inclusão digital. O evento trata dos temas e desafios relacionados à inclusão digital e acontece no auditório do edifício sede do TCU, em Brasília. O objetivo do seminário é apresentar a importância das políticas públicas na área. Será discutida a estratégia de ação do governo federal e os principais desafios para a implementação da política pública de inclusão no país. Além do TCU, estão previstas palestras com representantes do Ministério das Comunicações, do Comitê Gestor da Internet, da Agência Nacional de Telecomunicações e da Associação Brasileira de Internet. As inscrições para o seminário Os Desafios para a Inclusão Digital são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.